CBN Total.
Um recente estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, publicado no Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil, aponta que a cada 3 minutos morrem 5 brasileiros vítimas de eventos adversos em hospitais brasileiros. Esse número fica atrás apenas das mortes causadas por doenças cardiorrelacionadas e é superior às mortes provocadas pelo câncer, sendo a segunda causa de mortes no Brasil. Um outro dado assustador é que ocorrem mais mortes em hospitais por motivos que poderiam ser evitados do que em acidentes nas rodovias. A respeito disso, a gente conversa com o Raul Canal, que é advogado, presidente da ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Muito boa tarde, doutor Raul. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, André. Boa tarde, da CBN. É um privilégio estar conversando com vocês.
Doutor, sempre quando a gente fala de mortes nas estradas, ao longo até da programação, né, balanços de final de ano que a gente faz, a gente mostra e são números alarmantes, mas não é de conhecimento de todos que as mortes decorrentes de condições adquiridas secundárias à assistência, os chamados eventos adversos nos hospitais, são maiores ainda, né? Primeiramente, queria saber do senhor os eventos adversos, como que eles são classificados, inclui aí os erros médicos, infecções hospitalares, onde eles estão situados?
Veja bem, André, os eventos adversos, cara, tem aquelas causas em que o paciente, ele agrava a situação, até ele vai a óbito, em decorrência de um evento diferente daquele que eu trouxe para o hospital. Ou seja, ele é hospitalizado por uma doença, uma enfermidade, e morre por uma causa totalmente diferente, que ele contraiu, desenvolveu ou potencializou durante a internação hospitalar. Isso pode ser advindo de um erro médico, um erro diagnóstico, um erro de ministrar um medicamento, um erro medicamentoso, que chama, entendeu? Ou qualquer outro evento, uma infecção hospitalar, que hoje é a principal causa, né? Para você ter uma ideia, só de infecção hospitalar, morre no Brasil todos os anos 110 mil cidadãos. Isso é 3 vezes o trânsito brasileiro. Numa conta de padeiro, eu dizia que os hospitais matam, por infecção hospitalar, 3 vezes mais que todo o trânsito. 6.800 hospitais matam 3 vezes mais do que 85 milhões de automóveis. E 70% dessas mortes seriam evitáveis por um simples gesto do profissional lavar as suas mãos. O médico, o enfermeiro, o hospital de enfermagem, o instrumentador, deixou de lavar as mãos, pegou uma bactéria num paciente e levou para outro paciente, provocando a morte dele. Isso realmente são números assustadores.
Sem sombra de dúvida, que muitas vezes não são divulgados ou expostos publicamente, a ponto de se dar tanta ênfase muitas vezes em outras questões também importantes, né? Logicamente, uma delas o próprio trânsito, que mata e mata muito, mas essa questão hospitalar, que não é tão divulgada. E já é de conhecimento da própria Organização Mundial da Saúde, né, com relação a isso, que se tornou um problema de saúde pública. Como o senhor tem analisado toda essa questão e esses números, doutor?
A nossa análise, inclusive a ANADEM, recentemente criou dentro dela o Núcleo de Segurança do Paciente. Criamos um curso de pós-graduação em gerenciamento de riscos hospitalares, segurança do paciente e qualidade em saúde. Para evitar esse tipo de ocorrência, às vezes observação, obediência a simples protocolos que não estão observados hoje nos hospitais brasileiros, evitaria talvez no mínimo 70% desses óbitos, né? Então nós avaliamos com muita preocupação. São hábitos pequenos, hábitos corriqueiros, que se o enfermeiro, o instrumentador, o auxiliar e o médico passar a observar, vai evitar a morte, vai evitar o agravamento. Que não é só a morte. Você tem uma sequela neurológica, uma sequela motora, uma hidrocefalia, uma meningite que provoca o estado vegetativo permanente da pessoa pela simples inobservância de um protocolo. Se você pegar um piloto de avião, ele pode ter 5, 10, 20 mil horas de voo, ele jamais decola ou pousa a sua aeronave sem antes obedecer o protocolo, sem antes fazer o checklist dele com o copiloto, né? O checklist é observado. checklist, a mesma observância de protocolos, né? É isso que precisa, uma mudança de mentalidade, uma educação, uma capacitação, uma mudança de hábitos nos profissionais de saúde que vai evitar essas mortes.
O que poderia estar levando a esse número crescente de incidência de casos, sendo até como o senhor colocou, são atos corriqueiros, né? É uma falta de protocolo. Seria a própria correria mesmo do dia a dia, o estresse, e aí acaba esquecendo de cumprir esses protocolos? Seria isso mesmo?
Olha, isso pode até ser utilizado como causa, mas não como justificativa.
Sim,
né?
Uh-huh.
É, por mais atordoado seja o aeroporto, por mais aeronave, você pega o aeroporto de Congonhas do Brasil, hoje o mais movimentado, onde pousam ou decolam uma aeronave a cada 2 minutos, nem por isso o comandante, o piloto, o copiloto vão deixar de observar os protocolos, né?
Uhum.
Por maior que seja a emergência, o protocolo. E, às vezes, isso acontece muito em... Não?
Uhum.
Com tempo, com tranquilidade, mas, mesmo assim, deixa de ser observado os protocolos. Um grande hospital em São Paulo, uma das referências nacionais, fez recentemente, está fazendo hoje, um projeto piloto, em que ela instalou um chip, né, no jaleco do médico, entendeu? Do auxiliar do sustentador, com radiofrequência. Esse chip também ele comunica com aquele containerzinho de álcool gel. Então, se o profissional adentrar uma enfermaria, uma UTI, e não passar pelo álcool gel, quando ele chegar no leito do paciente, um sensor que está instalado no leito, na cabeceira da cama, ele vai sinalizar um sinal vermelho, um bip sonoro, para que o profissional volte ao contêiner e lave as suas mãos no álcool gel. Quando esse paciente for para o outro, ele tem que voltar ao álcool gel, senão vai novamente assinar tanto o sinal vermelho quanto o bip sonoro. Isso é uma maravilha que um hospital tenha tido essa iniciativa. Mas quando você pensa que um hospital em São Paulo, referência no Brasil, precisa fazer isso para educar os seus profissionais, você imagina um hospital no interior do Norte, Nordeste, uhum, onde nem álcool gel existe ainda, né?
Sim.
Isso realmente é assustador. Quer dizer, aquele hábito que nós criamos em casa, de lavar as mãos antes da refeição, o pessoal de saúde não tem antes de mexer no interior de um organismo humano. Isso realmente nos assusta, né?
Uhum. Sem dúvida. Quando o senhor tocou até num assunto aí de hospital referência e hospitais em locais mais distantes, a gente acho que pode observar também com relação a problemas relacionados diretamente à conduta de um profissional, né, o protocolo que acaba não sendo cumprido, e também a estruturas hospitalares. Né. Esse problema com relação a estruturas hospitalares também é de forma generalizada no país?
Olha, o Brasil, entre os países que adotaram e que optaram pelo sistema universal de acesso aos serviços de saúde, o Brasil é o que menos investe no mundo, né? O Brasil investe US$1,20 por dia por habitante em saúde. Isso dá menos de US$500 por ano. O Reino Unido investe hoje 4.500 libras por ano. A Austrália investe US$3.100 por ano. Um país pobre, vizinho nosso, a Argentina, investe US$970 por ano. Mais do que o dobro do Brasil. Então, nós investimos pouco em saúde. A realidade dos nossos hospitais, eu moro em Brasília, capital da República, e Brasília está hoje no 7º, 8º semestre de calamidade pública em saúde. Situação de emergência em saúde decretada pelo governador. Se a capital da República hoje sofre isso, onde todos os equipamentos, raio-x, do hospital de base, hospital referência, na nação falta equipamento não funciona, falta dinheiro para manutenção, equipamentos parados, faltam coisas básicas, faltam anestésicos, faltam analgésicos, falta gases de curativo, coisas simplórias faltam nos hospitais. Aqui em Brasília, nós imaginamos a situação no interior do Norte, do Nordeste, em municípios pobres desse país. Recentemente em Cuiabá, Mato Grosso, nós vimos o médico diretor de hospital chorando em entrevista em rede nacional, dizendo que faltava gás de cozinha no hospital.
Nossa.
Faltavam gases, oxigênio, gases para os pacientes, faltava comida naquele hospital, que no dia seguinte ele teria que fechar as portas, na capital do estado do Mato Grosso. Um estado rico, porque vive do agronegócio. E os estados do agronegócio hoje não tem crise. Um estado que gastou quase R$1 milhão para fazer um estágio que foi usado 3 vezes, não tem remédio nos hospitais. Então falta o nosso estado, o nosso governo, a nossa autoridade, priorizarem realmente a saúde. Você quer realmente fazer uma política de saúde pública, tem que ter seriedade, tem que ter prioridade.
É, até...
Eu costumo dizer que o grande problema do Brasil é que nós nunca tivemos um Ministério da Saúde. Nós temos um Ministério da Doença. Você corre atrás das consequências e não trata, não combate as causas das enfermidades. Essa é a grande realidade drástica desse país.
Na visão do senhor, então, caminho para uma, ou pelo menos busca da reversão desses números seria uma, além de uma política, porque também não adianta só fazer a política e não aplicá-la de uma forma correta e com o investimento necessário, mas que tivesse todos esses ingredientes para que se pudesse buscar uma reversão, então, desse quadro que, falando aqui na área da medicina, está mais do que na UTI já.
Sim, uma política de estratégia em saúde. Isso é um projeto de Estado, não de governo, né? O dia que nós tivermos realmente estadistas, e não apenas governantes do nosso país, governantes sérios, que se preocupem em estadistas, que se preocupem com a segunda, terceira geração para frente, e fizer realmente investimento básico em educação, em saúde, nós teremos as soluções. Enquanto nós temos governantes que se preocupam apenas com o atual mandato, ou com a possível reeleição, ou com a eventual eleição de um sucessor que ele vem indicar, realmente nós não sairemos disso. Porque isso é um problema de 30, 40, 50 anos para ser resolvido. Não se resolve em 4 ou em 8 anos. E os nossos atuais governos se preocupam apenas com o atual mandato deles, ou com a eventual reeleição, ou a eleição do seu sucessor. Tem que se preocupar com as gerações futuras. É um projeto de Estado pensando nas gerações futuras, que vai resolver isso.
Eu tenho até informação aqui que, de acordo com a ANS, as operadoras de saúde gastaram mais de R$15 bilhões, isso no ano de 2015, para tratar os eventos adversos. Agora, se a gente pegar R$15 bilhões usados aí pelas operadoras de saúde, se o dinheiro, se não fosse usado nisso, né, talvez não fosse usado em nada, mas poderia ser usado em próprio investimento para a saúde.
Para você ter uma ideia da grandeza desse número, esse mesmo ano, em 2015, o orçamento total da saúde no Brasil foi de R$92 bilhões, né? E foram gastos mais de 15 só para tratar os eventos adversos. Ou seja, estamos falando em quase 20% adicional. Isso na iniciativa privada, apenas as operadoras. Não há um estudo no setor público quanto foi gasto para tratar os eventos adversos, né? Mas de todo o orçamento brasileiro, praticamente 20% que para tratar eventos adversos. Se esse dinheiro fosse economizado e gasto em saúde preventiva, em medidas preventivas, que gerasse qualidade de vida e realmente a prevenção à doença, e não o simples tratamento da doença, eu digo que seria o Ministério da Saúde e não o da doença que nós temos hoje, a coisa seria muito mais eficaz e não seria um gasto, seria um investimento para economizar depois. Então, é uma reversão, uma inversão das prioridades que precisa existir, que precisa ser adotada, que precisa ser decidida no nosso país.
O Brasil ele tem uma dimensão continental e quando a gente fala de números, eles sempre são bastante expressivos. A gente tem que, das 19 milhões de internações anuais, 3 milhões e 600 mil pacientes sofrem algum tipo desse evento adverso e 220 mil efetivamente morrem a cada ano. Quer dizer, é mais do que uma guerra, né?
É mais do que uma guerra, é mais do que um câncer, é mais do que qualquer doença. No Brasil hoje, essa causa de morte, ela perde apenas para todas as doenças cardiorrelacionadas, né? Uma grande preocupação nossa no Brasil, que eu sempre uso como comparativo, é o trânsito brasileiro. Nós temos rodovias em péssimo estado de conservação, rodovias que não são duplicadas, rodovias com buracos, rodovias mal sinalizadas, motoristas mal preparados, falta de fiscalização. Isso nos faz matar hoje por ano 42 mil brasileiros. Isso já seria um clima de uma guerra civil. mas se nós projetarmos para os hospitais, só de uma causa, infecção hospitalar é 3 vezes isso. Então, a comparação que eu faço, 85 milhões de automóveis e 1 milhão de 700 mil quilômetros de rodovias matam 40 mil pessoas, enquanto que 6.800 hospitais matam 110 mil pessoas por ano de uma única causa, infecção hospitalar.
É, são números aí que o governo precisa não só ouvir, né, mas ouvir, se debruçar em cima aí e urgentemente buscar aí reverter esses números, porque muitas vezes a gente em hospital é tratado apenas como mais um número, né? Lá o paciente número tal, do quarto tal, mas não colocam que são pessoas, são vidas que possuem famílias. E aí sofre, quem fica é que sofre toda a sequela e todos os problemas decorrentes desses erros.
Exatamente, é uma questão filosófica, André, que eu sempre falo para os médicos em palestras que eu dou pelo Brasil inteiro, é que o médico hoje na universidade ele é preparado para tratar de doenças e não para tratar de doentes.
Uhum.
Tem que mudar esse fenômeno, esse enfoque tem que ser mudado.
Humanização.
Tem que tratar do doente e não da doença. Não existe um órgão doente. Quando um órgão adoece, o organismo todo adoece. E o ser humano, o paciente, o doente, ele tem que ser visto não apenas no seu aspecto físico, material, corporal, mas ele como espírito, alma, coração, emoções, expectativa de vida, projeções, frustrações, toda a carga espiritual que ele carrega. Mas o médico de hoje, ele é formado, preparado para tratar de um fígado, de um rim, de um estômago, de um intestino, de um cérebro, de um olho, de um ouvido, de uma garganta, de um osso, de um músculo, e não de um ser humano completo, com toda a sua carga de complexidade, com toda a sua energia espiritual, com toda a sua carga emocional que ele carrega. E quando alguém adoece, não é o dedo, não é a mão, não é o pé, não é o braço, não é o corpo que adoece. O corpo inteiro, a alma e o espírito adoecem junto. O médico de hoje, ele precisa voltar a entender isso. Uma coisa que o médico primitivo, lá na Grécia Antiga, em Hipócrates, ele já entendia isso. Mas nós, com toda a tecnologia, com o avanço, com o alto refinamento das especializações, nós perdemos essa capacidade de ver um ser humano completo. Temos que parar de tratar as doenças e passar a tratar os doentes. O ser humano como um todo, com toda a sua complexidade.
É, sem dúvida. O senhor falou e falou muito bem. Raul Canal é advogado, presidente da ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Quero agradecer essa conversa que tivemos aqui na CBN Campinas.
Obrigado, André. Obrigado aos ouvintes da CBN Campinas. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade.
Uma boa tarde.